Ocorre-me neste convite feito pela ANSERP, pelo meu amigo Roque, fazer algumas ponderações a respeito de uma questão, de certa forma, muito importante, que vem sendo discutida e avaliada com frequência. É a alteração ou adaptações das leis complementares 108 e 109. Estas leis atingiram sua maioridade neste ano de 2022. 21 anos. Tem as leis complementares que foram editadas em 2001. Elas foram editadas por expressa determinação ou previsão da emenda constitucional número 20, essa emenda que deu nova redação ao artigo 202 da Constituição Federal de 1988, como vocês sabem. Até 1998, então, e por força da revogação feita pelas leis 108 e 109, por 24 anos vigorou a lei 6.435 de 1977, que foi a primeira lei que regulou a previdência complementar no Brasil. Com isso, eu quero dizer, com essas datas e essas idades e essas maioridades, que eu tenho a impressão de que lei boa dura bastante. Vejam, tomando um outro exemplo, que de 1976 até agora está em vigor a Lei 6.404, a chamada Lei das Sociedades Anônimas. A Lei das Sociedades Anônimas, a Lei 6.404, foi editada pela necessidade de regular, fomentar e modernizar o mercado de capitais, que até então era incipiente, pouco ou quase nada desenvolvido no Brasil. E até a entrada em vigor da Lei 6.404, esse mesmo mercado era regulado pelo Decreto-Lei 2627 de 1940. E quem teve a oportunidade de participar dessa evolução toda, chegou a lidar, a tratar com o Decreto-Lei 2627, na adaptação de estatutos e regulamentos de empresas e de sociedades. Pois bem, mas por que que eu estou dizendo tudo isso? Por que que eu estou dizendo que leis boas duram muito? E aí não é só essas leis que eu citei, mas também nós temos em vigor hoje o Código Penal, que é de 1940, se bem que ele está precisando de várias adaptações, mas encontra muita resistência. Pois bem, eu vejo algumas ponderações aqui. Por que que elas duram muito? Duram muito porque regulam setores ou matérias que sofrem poucas alterações. Ou seja, a matéria não muda, então não muda a regulação. E elas duram muito também porque regulam e dão mais liberdade, de forma a dar mais liberdade para os setores regulados. Liberdade de criar, de adaptar, sem contrariar a lei, evidentemente. E uma terceira razão que eu estou aqui pensando nela, as leis duram muito porque são setores que têm oportunidade para se autorregularem, partindo dos princípios legais, evidentemente, que de alguma forma nenhuma podem ser contrariados. Com relação, então, a esse primeiro motivo que eu estou aqui encontrando, que elas duram muito porque regulam setores ou matérias que sofrem poucas alterações, e aí eu estou falando da duration da lei, em homenagem aos meus amigos Gazzoni e Silvio Rangel. Pois bem, o setor da previdência mudou, a área da previdência mudou. Mudanças tímidas, é verdade, mas mudou e deverá passar por outras mudanças a curto ou médio prazo. Isso a gente já tem em mente neste horizonte, vendo todas as mudanças na sociedade, no mercado de trabalho e tudo mais, na economia como um todo. Isso significa que, alterada a previdência que o Estado vai oferecer para a população, a poupança de longo prazo também deve acompanhar, deve alcançar, deve tomar novos rumos. Aqui eu aponto como uma mudança importante a que veio trazida pela emenda constitucional número 103, com a previdência complementar dos servidores públicos. O que vem logo à mente é, então, que previdência privada nós queremos? De qual previdência privada nós precisamos? Porque há uma diferença entre o querer e o que é preciso. E daí, dessas questões, decorrem outras preocupações de ordem pública. Qual o volume de reservas serão investidos no país? Quais produtos financeiros corresponderão à necessária remuneração dessas reservas? Quais os setores que vão amparar a economia e que essa economia precisa para melhor desenvolvimento do país? Saúde, educação, tecnologia? Quantos destes setores poderão ser avaliados, olhados, enfim, enquadrados nas exigências dos princípios ASG? E além disso, vem uma pergunta que não quer calar: como fomentar a poupança privada diante de cenário tão complexo pelo qual nós estamos passando? Estou dizendo cenário complexo, mas não estou dizendo que é um cenário complicado. Com relação à segunda razão da duration legal, ou seja, regular menos o setor privado da previdência complementar, parece-me que isto favorece até o fomento. Regras, regras, regras e mais regras geram risco legal, né? E assim, gerando risco legal, a gente logo pensa e imagina em punições, em desestímulo para o administrador, para o patrocinador, para o instituidor, que enfim indicam lá também os administradores nos conselhos. Por várias razões, essa timidez vai influir com excesso de regulação, inclusive razões de governança. Os princípios e regras de governança pressupõem uma certa estabilidade na regulação, uma certa estabilidade de normas, né? Ainda que aceitemos todos que governança ela não é um processo terminado, ela está em permanente evolução. Mas se você ficar com altos e baixos na regulação, você vai gastar muito com controles, porque governança exige controles. O terceiro ponto que eu coloquei e mencionei a autorregulação, não coloquei aqui só para homenagear o meu amigo José Luiz Hauen, que trouxe e incentivou a ideia para o ambiente da previdência complementar fechada. A autorregulação encontra espaços em setores maduros, com administradores preparados para decidir e agir no curto prazo, pensando que estas decisões de curto prazo terão efeitos de longo prazo. Parece-me que a maioridade não chegou só na legislação. Chegou também para os nossos administradores. Estão melhor, mais preparados, estão mais ambientados, quando conseguem, porque a constante mudança de legislação, como eu disse, com relação ao item 2, ou a segunda razão, ela também traz insegurança para o administrador. Pois bem, a autorregulação mostra, além desse amadurecimento da qualificação, mostra a credibilidade de todos os atores, não é, que participam e que estão submetidos a esses procedimentos de autorregulação, não só entre eles, mas perante terceiros. Pois bem, certo é que as leis complementares atingiram sua maioridade num cenário de dúvidas e incertezas. Né? Nós vivemos hoje numa insegurança com relação aos resultados de pandemia, de home office, da economia informal ou empreendedorismo, como quiserem, de guerra no leste europeu, de mudanças climáticas, de aceleração de mudanças também na tecnologia. Nós nunca passamos por uma revolução tão grande como essa que diz respeito à tecnologia. Então, tudo isso leva a uma certa insegurança e uma certa incerteza. Com isso, eu quero terminar aqui e dizer que nós precisamos refletir muito para propor mudanças nas leis complementares, que se não são eternas, né, e também as mudanças não serão, pelo menos que tenham a oportunidade de amadurecer também ao lado de tantas outras mudanças que certamente virão.